sobre mobilidade agora, porque no plano estratégico da cidade, lançado pelo prefeito Eduardo Paes nessa semana, nos próximos 4 anos, existem metas importantes nessa área. E eu convidei a professora Eva Vider, que é engenheira de transportes da Politécnica UFRJ, para analisar, para avaliar esse plano junto com você. Bom dia, professora, como vai?
Bom dia, Bianca. Bom dia, ouvinte da CBN. Estou muito bem, graças a Deus, e você?
Bem também. Bom tê-la aqui com a gente, com saúde, feliz, né? Vamos falar, professora, sobre algumas metas, e eu até linkei aqui algumas, né, que estão previstas nesse plano. Imagino que a senhora também tenha dado uma olhada, né, uma verificada. Em primeiro lugar, sentiu falta de alguma coisa?
Senti. Senti falta.
O quê?
Senti falta de um planejamento mais eficaz, digamos assim. As propostas estão um pouco soltas. Não vejo assim um planejamento integrado a nível de mobilidade metropolitana. Não vejo, por exemplo, a conclusão da linha 4 do metrô, que é um trecho fundamental para melhorar a mobilidade da nossa cidade do Rio de Janeiro. Conclusão daquela estação da Gávea, fazer a linha 4 original que vai pela Gávea, Jardim Botânico, Maitá, até Botafogo e Centro.
Sim.
Porque essa linha ela foi transformada num prolongamento da linha 1 por ocasião da Copa e das Olimpíadas. Não é? Ela foi prolongada para a Barra da Tijuca, diretamente do Leblon. Ela foi do Leblon para a Barra da Tijuca, sendo um prolongamento. E ficaram de fazer, pelo menos, a estação da Gávea, que é uma estação da linha 4 original, e ela não foi feita, deu aquela série de problemas que nós conhecemos, inundações, problemas estruturais nos prédios. Não sei se você lembra, Bianca.
Lembro.
Então, eu senti falta dessa conclusão da linha 4 do metrô.
É claro que a gente sabe que o metrô está no guarda-chuva aí do Estado, mas, sendo na cidade do Rio, poderia haver pelo menos uma indicação de um diálogo promissor, né, com o governo do Estado para que isso acontecesse.
Exatamente. Foi isso que eu falei no início da nossa conversa. Eu não senti assim um planejamento integrado metropolitano. Eu quis dizer exatamente isso. Faltou uma ligação com o Estado, com os municípios da região metropolitana.
Sim.
Porque o transporte não é uma coisa assim localizada. Pelo Rio de Janeiro passam muitas pessoas que moram fora da cidade do Rio de Janeiro, inclusive. Tá? E o fato do metrô ser da esfera estadual é uma questão histórica de investimentos nas épocas em que ele foi concebido, porque eram grandes investimentos e o Estado conseguia mais esses investimentos do que a cidade sozinha. Né? Mas não pode ser olhado mais dessa forma, Bianca. O transporte, a mobilidade tem que ser vista pelo menos na cidade do Rio de Janeiro e a região metropolitana. E tem que estar junto o município do Rio de Janeiro, todos os municípios da região metropolitana, incluindo Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, a Baixada Fluminense, e bem como o Estado do Rio de Janeiro comandando essa coordenação metropolitana, porque quem comandaria essa integração metropolitana seria aquele órgão metropolitano que existe na Secretaria de Estado de Transporte.
Pois é, então já temos esse primeiro tópico aí, né, que faltou nesse plano estratégico dos transportes, segundo a nossa entrevistada. Agora, o foco é a Avenida Brasil, pelo menos do nosso ouvinte, porque essa obra é interminável, né, que o prefeito nega que tenha sido anunciada para a Olimpíada, mas começou antes dos Jogos Olímpicos do Rio, e nunca termina, e o motorista não aguenta mais nem enfrentar os transtornos diários, e é muito dinheiro que foi gasto, e a gente tem a impressão de que vai sendo tudo jogado no lixo, né? A sua impressão também é essa, professora?
Não, eu estou vendo aqui, concluir a obra do BRT Transbrasil, promover essa revitalização econômica no eixo da Avenida Brasil, acho muito importante, foi um ponto certeiro que o prefeito colocou aqui nas suas estratégias. É muito importante e urgentíssimo. Tá? Realmente, somente os investimentos feitos na Transbrasil, nessa obra, poderiam já estar surtindo frutos e efeitos desde a época da sua implantação, que era para ser para a Olimpíada, sim, e que está para até agora. O prefeito anterior também não deu continuidade. Enfim, parece que não se tem noção da importância da Avenida Brasil como principal eixo de chegada à cidade do Rio de Janeiro.
E tudo que foi feito até aqui está lá também, né, se desgastando. Os canteiros de obra parados, eles vão se degradando, né? E aí o dinheiro a ser investido passa a ser maior. E é uma bola de neve.
Exatamente. Então eu vejo com muito bons olhos retomar imediatamente a conclusão dessa obra e colocar um PRT que realmente atenda às necessidades dos moradores de todos os bairros, de toda a região, todas as regiões por onde passa a Avenida Brasil. Colocar a frota necessária para atender essas pessoas. Não é colocar uma frota que tem para colocar, tá? Porque no Transoeste, o BRT Transoeste, quando foi inaugurado, ele já necessitava ter sido inaugurado com um determinado número de veículos, se não me engano, na época eram 300 e poucos veículos, e ele foi inaugurado com o que tinha para depois ir aumentando aos poucos, para ver a aceitação. Quer dizer, esse sistema BRT não é para ser feito dessa maneira. Ele tem que ser implantado com a oferta necessária para atender a demanda. Estudos de demanda e previsões de demanda existem e estão prontos, tanto na prefeitura como no estado, e dentro dos planos de transporte urbano, PDTU do estado, o Plano Municipal de Transporte também. Então, os dados existem. E a oferta tem que ser compatível com a demanda, sob o risco de também queimar o filme da Transbrasil. Isso. Imagina agora gastar um dinheirão para retomar essa obra e na hora H colocar o corredor para funcionar com menos ônibus do que precisa. Então vai dar superlotação, vai quebrar o piso, vai quebrar os veículos, enfim, já vimos esse filme, estamos vendo esse filme.
Eu vou usar a sua expressão, o BRT está com o filme queimado no Rio para o Carioca, né? O que precisa para limpar esse filme, essa barra do BRT, e não só na Transbrasil?
Oferta compatível com a demanda.
Sim, e a gente tem também muito problema denunciado pelos ouvintes sobre a estrutura do asfalto, né, da pista. E isso vai detonando os ônibus e aí diminui ainda mais a oferta.
Exatamente. E as estações, o pessoal está questionando muito se o tamanho das estações está adequado, porque as estações estão muito lotadas, especialmente algumas, Pingo d'Água, enfim. Não é que as estações estejam pequenas, é que tem muita gente nas estações. Por que tem muita gente nas estações? Porque não passam ônibus. Aí vai juntando gente, igual o metrô. Se o metrô opera com uma frequência de 3 minutos, as estações estão sempre boas. Se você passar a operar com uma frequência de 10 minutos ou 15, as estações vão ficar lotadas. Tá? Então, o problema não é do tamanho das estações, o problema é a oferta, a operação.
Isso. Em geral, aqui a gente tem também a promessa, né, ou a meta, melhor assim, porque não é campanha, né, é um plano estratégico já com o prefeito eleito, né, gestor da cidade. Tem mais aqui também uma que é requalificar 100 quilômetros de vias públicas através do programa Bairro Maravilha até 2024. Demanda, claro, investimento, né, dinheiro, a cidade vai se reorganizando os caixas. Mas ter um asfalto bom, né, uma estrutura de pista boa para o motorista, isso aí tinha que ser prioridade de todos os governantes, porque prejuízo em cima de prejuízo para o motorista, e muitos hoje ganham a vida, sustentam suas famílias através do transporte, né, professora?
Exatamente. Não vejo nem como prioridade, eu vejo como permanente, preocupação e manutenção permanente. E esse investimento que vai ser feito nas vias, seria interessante que fosse feito também nas vias de pedestres, que são as calçadas. Porque se você perceber, depois dessa pandemia, muitas coisas vão mudar para sempre. Vai aumentar o número de viagens a pé, pedestres. O plano diretor já aponta que 30% das viagens são feitas a pé, né, nas calçadas. E ciclo, ciclovias, transporte não motorizado. Então, concentrar também algum recurso para o transporte não motorizado, acertar essas calçadas para a gente poder caminhar sossegado, não precisar lançar a mão do carro para distâncias de 2 quilômetros, 3 quilômetros. A gente faz caminhando normalmente numa calçada segura, nós fazemos 5 km/h. Quer dizer, em uma hora a gente anda 5 km. E é bom para a saúde também, né, Bianca?
É, claro, sem dúvida, sem dúvida. Bom, hoje o prefeito Eduardo Paes está caminhando pelas ruas e praças da Zona Oeste, tem uma agenda aqui dele pública, Vila Kennedy, Campo Grande, Santa Cruz, Cosmos, e disse que é para mobilizar as ações de conservação, iluminação e limpeza. É muito bom a gente ter o governante no sábado, né, caminhando pelas ruas da cidade, conversando com os moradores, é bom ver isso de novo. A gente te agradece a participação, professora Eva, muitíssimo, mais uma vez. Seja sempre muito bem-vinda ao CBN Rio e bom fim de semana.
Tá, muito obrigada para você também, para os ouvintes também. Ótimo fim de semana e cuidem-se. Olha a máscara, olha a vacina, gente.
Isso aí. Engenheira de Transportes da Politécnica UFRJ, professora Eva Vider, conversou com a gente aqui no CBN Rio. 11h17.